Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico: que as diferenças entre o primeiro e o segundo sacerdócios são gritantes ou gigantescas já a partir dos seus pontos essenciais. Nos diversos tópicos anteriores deste capítulo, muitas diferenças entre o primeiro e o segundo sacerdócios já foram expostas e muitas outras ainda serão expostas nos capítulos posteriores devido à condição altamente crucial que há neste assunto. Cada um dos detalhes distintos do primeiro e do segundo sacerdócios corroboram e se somam para evidenciar que de fato estes dois sacerdócios são extremamente opostos um ao outro. E isto, para demonstrar, através dos mais vários ângulos, que não há nenhuma condição de igualdade quanto à vida debaixo de cada um deles e nem quanto aos resultados que advêm da adesão a cada um deles. Os muitos detalhes distintos em cada um dos sacerdócios em referência, demonstram também através de muitas maneiras diferentes como a proposição do denominado primeiro sacerdócio inicialmente procura se apresentar como uma pequena variação do segundo, mas que na sequência desemboca em um mar de princípios e colheitas completamente distintos. Entretanto, antes de darmos prosseguimento a mais detalhes das distinções entre o primeiro e o segundo sacerdócios, entendemos ser muito significativo destacar que todas as distinções entre estes dois sacerdócios, na realidade, são uma sucessão de detalhes que advêm das principais distinções que estão nas partes fundamentais de cada um dos sacerdócios em referência. Os muitos detalhes diferenciados entre os denominados primeiro e o segundo sacerdócios nascem ou têm a sua origem, de fato, em muito poucos e fundamentais aspectos, fazendo com que a abordagem, nas Escrituras, das muitas diferenças entre eles acabem sempre retornando aos pontos básicos que os fazem ser tão divergentes. Conhecer pormenorizadamente muitos detalhes das diferenças entre o primeiro e o segundo sacerdócios pode vir a ser muito proveitoso. Entretanto, para não incorrermos na fixação excessiva de atenção aos detalhes destas distinções a ponto de deixar de ver o quadro das principais divergências, também entendemos ser muito relevante repetidamente voltar a enfatizar as distinções fundamentais que estão presentes já desde as bases e os princípios iniciais de cada um dos dois sacerdócios em questão. Conhecer diversos aspectos de cada sacerdócio visa permitir conhecer uma distinção mais pormenorizada de cada sacerdócio, mas se isto também não visar reconhecer o fundamento distinto de cada um deles e a destinação a qual cada um se propõe a levar as pessoas, corre-se o alto risco de proceder como o Senhor Jesus declarou no seguinte texto. Mateus 23, 24. Guias cegos, que quais o mosquito e engolis o camelo. O primeiro e o segundo sacerdócios, conforme já vimos anteriormente, são completamente incompatíveis em milhares de pontos, mas não somente isto, as diferenças que entre eles se apresentam em cada detalhe também são gritantes e separadas por abismos que impedem qualquer conciliação entre ambos porque as suas distinções já estão estabelecidas desde os pontos iniciais e essenciais de cada um deles. E é isto que é crucial sempre manter em mente durante todas as abordagens comparativas entre eles. Relembrando que a essência de um sacerdócio é o estabelecimento de ações práticas para que o relacionamento de uma pessoa com Deus ocorra de uma maneira satisfatória para ambas as partes, também já é neste ponto essencial que o primeiro e o segundo sacerdócios têm proposições inteiramente distintas em suas constituições iniciais, ainda que o primeiro também apregoe a necessidade que as pessoas têm do único Deus Criador. Apesar de sua aparência de piedade, o primeiro sacerdócio é uma proposição de negação ao propósito de Deus manifesto na criação do ser humano. Este primeiro sacerdócio propõe que somente alguns se relacionem diretamente com o Criador e que os demais sejam colocados em subcategorias onde dependem de outros para se achegarem a Deus. Propondo, assim, divisões de classes, dominações ou subjugações que Deus nunca intentou que fossem criadas para as pessoas se achegarem a Ele. Conforme já comentamos anteriormente, o denominado primeiro sacerdócio surgiu de uma proposição de como um povo liberto do Egito queria se relacionar com Deus, mas a partir do seu próprio entendimento e não o de Deus, não a partir de um coração primeiramente instruído e ensinado na vontade de Deus. Atrás da sua aparência de piedade exterior, o primeiro sacerdócio essencialmente procura ocultar um desejo das pessoas não quererem de fato se relacionar individualmente com Deus, ainda que apregoem o contrário. Por isto, talvez, a proposição do primeiro sacerdócio seja também a exposição de uma falta de ousadia das pessoas que se associam a ele de assumirem abertamente que não querem um relacionamento mais próximo de Deus, mas que, por outro lado, também não querem assumir a posição de deixar a Deus pelo receio de perder os benefícios que supostamente podem vir a obter do Senhor. O primeiro sacerdócio propõe uma postura conflitante em si mesmo, onde sugere que nem todos se acheguem pessoalmente a Deus, mas onde apregoa que todos precisam de Deus quanto a receberem os benefícios que almejam obter do Senhor. São aspectos como os expostos nos parágrafos anteriores que precisam ser evidenciados para não virem a ser como os camelos que não são filtrados apropriadamente na peneira exemplificada por Cristo. Portanto, um ponto inicial e central que define se uma proposição de um sacerdócio é similar ao tipo do primeiro sacerdócio reside na questão se há ou se não há nele algum tipo de mediadores entre as pessoas e Deus que não seja exclusivamente o Senhor Jesus. Quer os mediadores ofereçam serviços de oração a Deus em lugar de outros, quer ofereçam conduzir aos outros a cultos ditos serem para Deus ou quer ofereçam direcionamentos específicos do que outros devem ou não devem fazer e que somente caberiam a serem instruídos diretamente pelo Senhor a cada pessoa. Quer requeira paga ou não, o primeiro sacerdócio é o tipo de sacerdócio que, de uma ou outra forma, tenta se interpor no lugar de outros no relacionamento direto das pessoas com Deus e com Cristo, ainda que nele até seja apregoado que cada pessoa poderia buscar direto a Deus. Alguns sacerdócios similares ao primeiro sacerdócio até fazem questão de alegar que não negam o acesso pessoal a Deus por parte daqueles que se associam a eles. Entretanto, ou por outro lado, mesmo assim oferecem às pessoas opções alternativas pelas quais também dizem que é possível ser atendido por Deus. Nessas opções alternativas eles oferecem sacerdotes que se propõem a fazer mediações parciais, mas dizendo que as pessoas também estão livres para buscar a Deus pessoalmente se preferirem ou necessitarem. Ou seja, no mundo, há vários sacerdócios que propõem mais de um caminho concomitante para as pessoas poderem chegar a Deus, contrariando o ensino de Cristo em que o Senhor nos diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. São sacerdócios que sutilmente procuram desviar as pessoas para caminhos que naturalmente lhes parecem mais acessíveis, afastando-as, porém, gradativamente do único caminho verdadeiro. O primeiro sacerdócio, a título figurativo, poderia talvez ser comparado ainda aos relacionamentos dos filhos com um bom e sábio pai, onde de repente os filhos, para não serem mais expostos diretamente ao bondoso pai e à sua sabedoria, propõem que um ou dois irmãos os representem perante o pai, e ainda podendo até chegar ao ponto de se disporem a pagar pelos serviços dos irmãos escolhidos para falarem em nome dos outros com o Pai bondoso. Ora, como um Pai bondoso que ama profundamente a cada um dos filhos se sentiria sabendo que os filhos não almejam mais falar e se relacionar diretamente com ele? Como um pai se sentiria se alguns filhos ou filhas propusessem a mediação de um ou de alguns irmãos ou irmãs em lugar dos outros por preço e por pedágio para que o relacionamento dos demais fosse minimamente mantido com o pai? Como o pai se sentiria ainda que não o fizessem por preço, mas os filhos o fizessem para evitar ao pai por falta de amor a ele ou por medo de se relacionarem diretamente com ele? O último exemplo descrito acima é algo similar àquilo que aconteceu com os seres humanos na proposição do primeiro sacerdócio em relação a Deus ou similares a ele. Mas de forma muito mais danosa e mais extensa em termos de quantidade de pessoas representadas, visto que ninguém jamais poderia representar satisfatoriamente os outros irmãos diante de Deus e ninguém, muito menos, poderia representar a Deus diante dos seus irmãos ou ainda diante de um povo ou multidões como alguns sacerdotes deste tipo de sacerdócio alegam que podem fazer. Considerando que Deus é um Pai perfeitamente sábio e cuja sabedoria está acima de toda e qualquer sabedoria da criação, apto a atender e ouvir a todos, e responder a todos individualmente em seus corações, quem poderia querer se equiparar a Ele? Ou quem poderia querer estabelecer alguns irmãos para mediar os demais no infindável universo de questões ou pontos em que as pessoas necessitam interagir com Deus? Como poderá um sacerdote humano estar toda a manhã com aqueles que ele se propõe a mediar? Como ele poderá instruir uma pessoa em cada instante do dia em que ela necessita de uma instrução específica? Como um sacerdote humano poderá aconselhar as pessoas até quando estão dormindo, como faz o Senhor? Salmos 16, 7. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Como poderá um sacerdote mediador humano dar assistência às pessoas em todas as suas fraquezas e nas fraquezas somadas de todas as pessoas que ele media, assim como Cristo faz através do Espírito do Senhor para aqueles que creem nele? Como um sacerdote mediador humano poderá compreender aquela dor e aflição mais profunda de outros e que nem pode ser bem expressa em palavras e sentimentos? Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isaías 40, 28 até 31. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Poderá um sacerdote humano e supostamente mediador que diz que Deus não instrui as pessoas diretamente, mas que o Senhor somente o faz através de Escrituras, responder a todas as questões individualizadas da vida quando as pessoas se depararam com as dúvidas sobre como aplicar as Escrituras em suas mais diversas situações peculiares ou singulares? Terá este sacerdote humano supostamente mediador, ou mesmo um conjunto de vários sacerdotes, a mínima habilidade para compreender cada questão específica das outras pessoas, mesmo as mais complexas e técnicas, para apresentá-las a Deus com propriedade? É, depois, terá ele habilidade para compreender a resposta de Deus e repassá-la com fidelidade àqueles que aguardam pela resposta? Não é contraditório os sacerdotes humanos que querem mediar os outros dizerem que Deus somente fala pelas Escrituras e depois eles mesmos orarem a Deus para receberem as respostas do Senhor para as dúvidas que eles próprios têm sobre as Escrituras? Se Deus somente respondesse através das Escrituras e as questões mais relevantes através de mediadores, porque aqueles que querem ser sacerdotes de outros, então, insistem para as pessoas orarem ou rezarem tanto a Deus para Deus lhes ser favorável? O denominado primeiro sacerdócio é aquele que foi firmado sob uma lei toda detalhada e escrita, mas também foi este sacerdócio que aprisionou as pessoas a uma letra que mata e a um conjunto de sacerdotes que não conseguia cumprir aquilo para o qual eram designados, impedindo estas mesmas pessoas de viverem a vida segundo o Espírito que vivifica, conforme encontra-se exposto também no estudo intitulado de Letra ou Vida. Se Deus supostamente somente fala às pessoas através de leis escritas, como, então, compreender que os escritores das próprias Escrituras ouviram Deus e foram inspirados pelo Espírito Santo para escrevê-las? Como compreender que os cristãos do primeiro século poderiam ser guiados e instruídos pelo Espírito do Senhor se as Escrituras do denominado Novo Testamento ainda não estavam estabelecidas? Também neste ponto podemos ver o quanto o primeiro sacerdócio se opõe ao relacionamento das pessoas com Deus e quer afastá-las das instruções diretas que o próprio Deus estabeleceu nas suas escrituras ao dizer para as pessoas viverem da palavra viva, do verbo vivo, da palavra da sua boca e do contemplar ao Deus das suas vidas a ponto de poderem ser transformadas de glória em glória, conforme exemplificado também por outros textos abaixo. Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 31, 1-3. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio, e faz vir o mal, e não retira as suas palavras, ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Isaías 50, 4b. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Por mais gloriosas, santas, proveitosas e imprescindíveis que sejam as Escrituras e uma vida pautada de acordo com os ensinos nelas contidos, não são as Escrituras que dão vida às pessoas, mas é o próprio Deus e também a sua instrução diária que dá vida a cada coração, conforme foi exposto no estudo Letra ou Vida já citado acima. O ser humano não foi criado para viver sem a contínua instrução viva de Deus na sua vida. Deus não criou as pessoas para estas viverem separadas de um relacionamento vivo e pessoal com o Criador eterno. Assim, para um sacerdote humano poder suprir a vida de Deus na vida dos seus irmãos ou seus semelhantes, ele teria também que ser feito um Deus, como o Deus eterno, para suprir tudo o que todos precisam em todos os momentos e todos os lugares, algo que o dominador da Babilônia sempre almejou fazer na congregação, conforme apresentado abaixo. Isaías 14, 13-15. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Querer ser sacerdote de outros pode se assemelhar à vontade de ser como Deus na vida dos outros. E alguém querer ter um sacerdote humano como mediador sobre a sua vida é ver o semelhante numa condição acima do que a ele deveria ser atribuída, e a qual Paulo continuamente refutava veementemente. querer ser sacerdote de outros pode equivaler a competir com o Espírito Santo em relação a um mesmo coração. E aquele que aceita outros sacerdotes humanos sobre a sua vida se aparta de como um cristão espiritual guiado pelo Espírito do Senhor é chamado a andar, tornando-se carnal a partir do momento em que começa a andar segundo os homens, por mais que eles aleguem servir a Deus. 1 Coríntios 3, 4 até 5 e 16 até 4, 2. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós, de Cristo, e Cristo, de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, diáconos, servos, de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O denominado primeiro sacerdócio ou similares a ele oferecem uma proposição destruidora ou de oposição ao funcionamento apropriado do verdadeiro santuário interior com vistas a dar lugar ao estabelecimento de um santuário externo e falso, onde ninguém é aperfeiçoado como deveria enquanto estiver ligado a este tabernáculo externo e às suas ofertas, leis e práticas. Hebreus 9, 6 até 15. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. A parte de um sacerdócio direto em Cristo entre uma pessoa e Deus, jamais um indivíduo encontrará verdadeira satisfação, instrução, descanso e paz interior em seu coração. Como, então, alguém poderia propor uma pessoa receber a Cristo diretamente como o Príncipe da Paz, a Luz da Vida, Conselheiro, Deus Forte, Maravilhoso, Pai da Eternidade e em seguida apresentar-lhe uma proposição que lhe nega o acesso direto a Cristo e ao Pai Celestial através do Senhor Jesus? Se uma pessoa é instruída a orar diretamente a Cristo e invocá-lo como Senhor para ser salva, por que, então, na sequência ela teria que passar por meio de outros para se achegar àquele que ela na primeira vez já pode se achegar diretamente? Por que uma pessoa deveria ir a outros para poder chegar a Cristo se Cristo vem à porta do coração de cada pessoa para oferecer comunhão com ela? Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Questões como as que vimos acima é que são pontos que podem ser comparados aos camelos que muitos guias cegos e os seus guiados têm deixado passar pelas suas peneiras enquanto ficam discutindo os pormenores dos seus sistemas de cultos e ofertas que dizem promover para ajudar aos outros a cultuarem a Deus, como se o Espírito Santo não pudesse ajudar as pessoas em suas fraquezas e também em como adorar ao Senhor. Cristo é o perfeito sumo sacerdote para a humanidade porque Cristo oferece o caminho de relacionamento com Deus a todos que o querem, mas também porque Cristo oferece este caminho de maneira que cada um possa fazê-lo pessoalmente. Cristo é o único personal sumo sacerdote para todo indivíduo que quiser ter comunhão pessoal e direta com Deus, e a qual todos precisam tanto. Cristo não instrui as pessoas a irem às casas, lugares físicos, ou aos dizetos, lugares retirados, nas quais dizem que ele está, como já vimos anteriormente, porque ele é quem vem aos corações daqueles que nele creem e o recebem em seus corações. Conforme veremos mais detalhadamente em capítulos mais à frente, Cristo é o sumo sacerdote perfeito para representar a todos, mas em Cristo, também cada pessoa é feita sacerdote da sua vida para se relacionar diretamente com Cristo, e para, em Cristo, se relacionar a partir do coração com o Pai Celestial e com o Espírito que do Pai é outorgado àquele que crê no Senhor. Apocalipse 1, 4, 5 e 5, 10. João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Portanto, a diferença que existe entre o primeiro e o segundo sacerdócio é gigantesca, extrema ou de forma alguma conciliável. A distinção é tão marcante que os sacerdotes do primeiro sacerdócio podem chegar até ao ponto de se verem superiores aos outros, ao ponto de imputarem aos seus semelhantes fardos pesados que eles não querem carregar e ao ponto de procurarem se destacar das pessoas simples e que pelos sacerdotes são chamados de pecadores, mas que também são os seus irmãos. Em Cristo, porém, encontramos que todos são elevados, igualmente e diretamente, na mesma posição diante de Deus. Em Cristo, encontramos que o próprio Cristo se fez similar às pessoas no mundo e assumiu a culpa dos pecados delas para também ser um sumo sacerdote plenamente auxiliador para que cada pessoa possa desempenhar, nele e através dele, a sua própria condição de sacerdote perante o Senhor. Vejamos a distinção exposta nestes últimos parágrafos exemplificado ainda por mais alguns textos. Mateus 23, 4 até 13. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Filipenses 2, 5 até 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O primeiro sacerdócio tenta corromper o propósito da criação e do relacionamento humano com Deus a tal ponto que o Senhor nos instrui nas suas escrituras que aquele que quiser continuar servindo no velho tabernáculo ou no primeiro sacerdócio não faz parte do mesmo altar de Cristo e não pode participar da comunhão com o Senhor como lhe é proposta por Deus, pois os que servem no primeiro sacerdócio não servem verdadeiramente a Cristo e a sua posição de eterno Senhor. Mas há um mandamento carnal que resiste ao sacerdócio em Cristo oferecido por Deus igualmente a todos. Hebreus 13, 9 até 10. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. A ideia associada ao primeiro sacerdócio ou similares a ele procura corromper até aquilo que é claro ou explícito no segundo sacerdócio, procurando inclusive ensinar que o fundamento dos apóstolos e dos profetas são os próprios apóstolos e profetas, opondo-se ao fato de que em Cristo não há nem sacerdotes e nem fundamentos mediadores. Quando Paulo escreve que os cristãos são família de Deus e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele não está dizendo que os cristãos são edificados sobre outros homens como no primeiro sacerdócio, mas que todos eles são edificados diretamente em um mesmo e único fundamento, assim como os apóstolos e profetas foram. E quem sempre foi o fundamento dos apóstolos? Não é somente Cristo, como Paulo declara de forma inquestionável. E quem é o fundamento para o qual os profetas apontavam? Não era toda a esperança deles convergida para o Cristo que haveria de vir e ser o fundamento eterno e direto de cada pessoa que nele cresce? Quando as Escrituras nos ensinam que cada cristão é da família de Deus, concidadão dos santos e edificado no fundamento dos apóstolos e profetas, elas estão declarando que cada cristão individualmente é edificado direto em Cristo assim como Paulo, Pedro, João, Mateus e outros foram, e jamais sobre estes homens ou outros, aos quais nós deveríamos considerar como servos e dispenseiros de Deus, mas jamais como fundamento da vida pessoal em Deus. Um cristão não é chamado a edificar a sua vida sobre pedrinha ou uma pequena pedra como é o significado do nome Pedro, mas sobre a rocha eterna da revelação de que o Senhor Jesus é o eterno Cristo. Um cristão não é chamado para edificar a sua vida sobre nenhum outro cristão, mas sobre o único que morreu e livrou este cristão do pecado, do corpo do pecado e também da escravidão da lei do primeiro sacerdócio ou similares a ele. Efésios 2, 17 até 22. É, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3, 10 até 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará. Paulo jamais se contradisse ao afirmar que Cristo é o único fundamento, que cada um veja como edifica sobre Cristo e que ele, Paulo, era somente um ministro, servo ou dispenseiro de Cristo e depois, em outro lugar, dizer que as pessoas deveriam edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, pois o fundamento de todos eles também sempre foi exclusivamente Cristo. Aqueles que têm a consciência cauterizada pelo primeiro sacerdócio e se inclinam a ele ou parte dele, é que procuram apresentar estes pensamentos distorcidos que tentam colocar homens ou mulheres mediadores em tudo e que tentam corromper o princípio de que cada pessoa pode ter a Cristo como o único fundamento eterno da vida. Assim, além de tentarem corromper ou bloquear o acesso das pessoas direto a Deus, tentam também corromper aquilo que sustenta as pessoas ou lhe dá suporte para a novidade de vida no Senhor. E assim como Paulo não se contradisse ao anunciar que Cristo indubitavelmente é o único fundamento eterno digno para uma pessoa edificar a sua vida, assim também o próprio Cristo não se contradisse em dizer para aqueles que o seguirem que somente há um único guia, Mestre e Pai Celestial digno de ser seguido e que todos os outros que seguem ao Senhor são irmãos uns dos outros em Cristo e servos uns dos outros, e não sacerdotes uns dos outros. E muito menos fundamentos, guias, líderes ou pais uns dos outros. O edifício bem ajustado em Cristo é aquele onde um irmão não se sobrepõe sobre outro irmão e nem tenta ser o fundamento de outro. É a edificação onde todos têm Cristo no coração e onde cada um, pessoalmente, está diretamente fundamento em Cristo, assim como cada um também pode ser instruído por aquele que lhe oferece o único suporte eterno. Colossenses 1, 26 até 28. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que, agora, foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Anunciar e ensinar a outros de que cada um pode ter Cristo no coração e que cada um deveria também viver e andar em Cristo, sem a necessidade de mediadores, é um ensino verdadeiramente alinhado com o denominado segundo sacerdócio concedido por Deus e que um cristão pode compartilhar com outros se ele de fato amá-los e quiser que cada um tenha o acesso livre ao Pai Celestial que ama a todos com o seu perfeito amor. Todo aquele que quer se fiar no sacerdócio e nas instruções de outras pessoas que não o direcionam a buscar ao Senhor em primeiro lugar para ser instruído diretamente por ele, deveria estar consciente de que quando ele prestar contas a Deus da sua vida, ele não poderá se fiar na desculpa de que seguiu a outros, porque cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se uma pessoa se prestou a tentar mediar a outros, ela dará conta diante de Deus de si mesma a respeito deste aspecto e por que ela o fez. Entretanto, aquele que se sujeitou a outros dará conta de si mesmo porque não aceitou o sacerdócio direto oferecido a ele por Deus em Cristo, optando por mediadores não autorizados pelo Senhor a partir da revogação do primeiro sacerdócio. Romanos 14, 11 até 12. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se uma pessoa escolheu seguir um sacerdócio que mantém similaridades ao denominado primeiro, também conforme esta escolha ela será requerida a prestar contas. Se, por outro lado, ela optou pelo segundo sacerdócio, e nem mesmo a um similar a ele, pois a sombra e a aparência não constituem um sacerdócio verdadeiro, ela responderá de acordo com o segundo, o qual é firmado em melhor e superior aliança, repleta de misericórdia e perdão para aquele que aceita recebê-lo de Deus sem associar este perdão aos méritos de ter cumprido obras similares às apregoadas pelo primeiro sacerdócio. As tentativas de estabelecer um relacionamento com Deus através de um sacerdócio que procura fazê-lo externamente, por meio de outros ou através regras de cultos externos, enquanto o outro o faz a partir do coração e conforme Cristo o orienta a fazer, evidenciam que o primeiro e o segundo sacerdócios caminham respectivamente para alvos totalmente distintos, a saber, morte ou vida, trevas ou luz, lei ou graça. O primeiro e o segundo sacerdócios não se misturam e jamais poderão ser fundidos ou compatibilizados. Assim como morte e vida são opostos e antagônicos, assim o primeiro sacerdócio é oposto e hostil ao segundo, não importando o quanto uma pessoa se esforce em cumprir pormenorizadamente o primeiro sacerdócio, pois não cumprindo um item da lei deste sacerdócio, ela já é condenada pela respectiva lei que ela optou em seguir. Se uma pessoa é mais atuante ou menos atuante no primeiro sacerdócio, isto acaba não sendo tão essencial no final, pois se ela for culpada em um ponto, ela é culpada de todos assim como aqueles que descumprem muito mais princípios deste sacerdócio. A mentalidade do primeiro sacerdócio é alcançar uma condição de dignidade por mérito próprio, e isto inviabiliza qualquer pessoa que permanece sujeita a ele ser salva, pois todos pecarão e estão destituídos da glória de Deus. Somente há uma solução para uma pessoa em relação ao primeiro sacerdócio, aceitar que este sacerdócio diante de Deus não tem validade, legalidade ou crédito algum para a salvação e para a vida em conformidade com a vontade do Senhor. A única solução é aceitar o testemunho que Deus dá tanto sobre a remoção do primeiro sacerdócio como sobre a novidade de vida que é concedida no segundo sacerdócio. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. 1 João 5, 10 até 11. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Tentar viver e andar em consonância com o sacerdócio denominado de primeiro ou levítico é como alguém incorrer em patinar na lama e não conseguir sair do lugar, ficando mais sujo quanto mais tentar sair do atoleiro por esforço próprio. O primeiro sacerdócio é como a areia movediça da qual uma pessoa não consegue mais sair. Se tentar sair acirradamente, afunda ainda mais. Se não tentar, pode demorar mais, mas também afunda. O primeiro sacerdócio é um infindável sacerdócio de regras, mas que nunca alcança o que tanto procura ou propõe. Por outro lado, através das experiências do povo hebreu sob o primeiro sacerdócio e apesar de todos os repetidos pecados e da insistência das pessoas em quererem permanecer sujeitas ao primeiro sacerdócio, também ficou demonstrado que Deus sempre amou as pessoas e sempre estava pronto para estender a sua misericórdia quando elas pediam a ajuda do Senhor enquanto ainda havia tempo para fazê-lo. Apontando para o fato de que somente com o auxílio de Deus um indivíduo pode vir a encontrar a libertação do jugo opressor do primeiro sacerdócio. Assim, no tempo apropriado, Deus tornou amplamente evidente que somente em Cristo uma pessoa tem a provisão de Deus para sair do primeiro sacerdócio e deixá-lo para trás, pois também somente em Cristo está a novidade de vida concedida mediante a graça do reino celestial. Na plenitude do tempo, o Pai Celestial revelou a Cristo como a provisão de um sacerdócio de vida e não de morte. Revelou a Cristo como a expressão da sua misericórdia eterna, mostrando a Cristo como a essência do segundo sacerdócio e a expressão do tempo oportuno para fazer a opção pelo sacerdócio no qual está a vida eterna de Deus para aquele que crer no Senhor e recebê-lo em seu coração. Salmos 100, 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade. 2 Coríntios 6, 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. No segundo sacerdócio, o indivíduo que aceita que Cristo o justificou e justifica é salvo e convidado a se relacionar diretamente com o seu Criador eterno e a permanecer para sempre nesta eterna justificação oferecida somente por Cristo, conforme exposto mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus e do qual relembramos abaixo o seguinte texto. Romanos 5:1-2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E considerando o fato de Cristo ser o bem maior da vida de um cristão, o Salvador e Senhor sempre presente, e que através do Senhor Jesus ele também pode se relacionar com o Pai Celestial, o Pai do Eterno Amor, e com o Espírito de Vida, Paz e Graça, o que resta de importante nos ritos e nas regras de alianças inferiores, velhas ou caducas para alguém ainda continuar a se apegar a elas ou até mesmo a algum item isolado destes tipos de sacerdócios. 1 Pedro 3, 18 e 4, 1-2. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que na terra poderia valer mais do que aquele que criou toda a terra, os céus e aquilo que neles há? O denominado primeiro sacerdócio foi permitido para mostrar que nem o próprio ser humano, o aspecto mais sublime de toda a criação de Deus na terra, é digno de tomar o lugar de Deus ou mediar a Deus em seu relacionamento com as pessoas a quem ele pessoalmente ama, quer bem e convida para também virem a ser constituídas na condição de seus filhos eternos por opção livre da parte de cada indivíduo. Salmos 73, 23-26. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 16, 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Um cristão pode se alegrar e ter prazer naqueles que andam segundo a vontade de Deus e que também têm ao Senhor como a sua porção, mas nenhuma outra pessoa é a nossa porção ou a nossa herança. Antes de tudo, a nossa herança é o Senhor, no qual todos igualmente podem ter herança se receberam a Cristo no coração e nele permanecerem. A distinção entre o primeiro e o segundo sacerdócios, em um dos aspectos mais centrais e absolutos, é a diferença entre quem uma pessoa quer ter assentada como Senhor em seu coração, podendo respectivamente ser a ideia de alguma coisa criada, uma outra pessoa ou ela própria, ou o Criador eterno da sua vida. Assim, quando alguém escolhe a Cristo como seu Senhor, também é o sacerdócio segundo Cristo que ela deveria escolher seguir para viver fundamentada na justiça eterna. Romanos 5, 20-21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O segundo sacerdócio é a oferta de uma vida de relacionamento com Deus de acordo com a proposição do próprio Senhor e que é de acordo com o conhecimento que o Senhor tem sobre o ser humano, suas limitações e fraquezas, e no qual o Senhor lembra que o ser humano habita em um corpo que é pó e que voltará ao pó. E pelo fato da proposição do segundo sacerdócio ser justa e repleta de misericórdia é que ela também é perfeita para todo aquele que receber ao Senhor Cristo Jesus mediante a fé. Salmos 103, 13-14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A proposição de que alguns são chamados a se relacionar mais com Deus do que outros e que uns podem mediar a outros no relacionamento pessoal com o Senhor, em contradição à proposição de uma vida de relacionamento pessoal e direto com Deus oferecida igualmente a todos em Cristo, é uma questão fundamental que estabelece uma separação irreparável entre o primeiro e o segundo sacerdócios. E da qual derivam as demais ou a enorme diversidade de distinções incompatíveis entre estes sacerdócios. Se o denominado segundo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, não previsse que todos que se associam a ele pudessem se achegar pessoalmente a Deus, o que falar sobre os seguintes textos? 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.